E agora nós vamos conversar sobre negociações. Em tempo de crise, como é que nós podemos vender o produto, ter relação com o cliente, fazer fidelização? É quase sempre uma experiência difícil para a maior parte das empresas. E sobre esse tema, eu converso agora com Silvia Candeloro. Ela é especialista, estudiosa na área de negociação. Ela é diretora executiva de uma empresa ligada a esse setor, inclusive com pós-graduação na FGV. Silvia, bom dia.
Bom dia.
Quando a gente fala de negociação, de fidelização, de atrair as pessoas para um empreendimento, um negócio, um serviço, qual é o segredo em tempos de crise?
Olha, eu acredito que o que mais nesse momento é necessário, mais que nunca, é planejamento, sabe? Entender muito bem, antes de ir para a venda, porque eu acho que quando a gente fala em vendas, poucas pessoas, apesar de elas saberem que precisam se planejar, poucas efetivamente fazem um bom planejamento para fazer uma negociação. E a negociação é que vai fazer com que o sucesso, né, que você, às vezes a gente até fecha um negócio, mas ele não fecha tão bem quanto se a gente tivesse planejado.
Agora, quando eu falo de fechar um negócio e conhecer o cliente, a gente tem que fazer um estudo desse nosso cliente para também fazer uma proposta a ele que seja, vamos dizer assim, proporcional ao que ele pode ou potencialmente tem capacidade de cumprir nessa negociação. As empresas conhecem muito pouco o seu cliente, pensam nele, do potencial que ele tem de consumo ou não?
Eu acho que você falou uma coisa bem certa. Efetivamente, o que normalmente as equipes fazem, principalmente vendas e até os negociadores, eles acreditam que conhecem o cliente. Então, fazem assim, um conhecimento um pouco superficial do cliente. Muitas vezes conhecem pouco do mercado do cliente, conhecem pouco sobre os concorrentes daquele cliente. E aí fazem uma proposta muito baseada no seu achômetro. E essa proposta tende a não ser muito eficaz, entende? Daí, quando ele vai apresentar a proposta, ela muitas vezes bate na trave, ele não entende muito bem por quê. Então, a primeira coisa que a gente não pode fazer é pressupor. A gente precisa efetivamente fazer um estudo muito aprofundado sobre o cliente. Então, nas primeiras reuniões, tem que ter antes de apresentar qualquer tipo de proposta, a gente tem que ouvir muito bem aquele cliente, entender qual é efetivamente essa necessidade, qual é a sua expectativa, e não fazer uma proposta sem ter muita certeza do que efetivamente vai ser bom para aquele cliente, aonde que está o problema e como pode ser resolvido.
Agora, Silvia, a gente está vivendo um período em que houve uma retração no potencial de consumo. Nós tivemos, há um tempo atrás, vou chamar de tempo das vacas gordas, a classe C era considerada a classe de consumidores no Brasil. Alguns diziam que ela tem um potencial fantástico de consumo. Só que essa classe C, é claro, reduziu esse potencial. Mais do que nunca é hora de saber quem é que está consumindo o nosso produto, refazer um pouco essa ideia do consumidor, de quem tem potencial de compra do serviço ou do produto.
Desculpa, está um pouquinho baixa a ligação. Você pode repetir a pergunta?
Claro, sem problema. Nós tivemos na época das vacas gordas, na época da euforia, a classe C era chamada de a classe consumidora. Então todo mundo falava que a classe C estava disponível a comprar todos os produtos. Agora, em época de crise, a gente sabe que há uma retração, né, do potencial de consumo. É hora de refazer essa análise de quem é esse consumidor? Muita gente deixou de ter esse potencial. O poder de negociação das empresas e do consumidor mudou?
Olha, o que a gente não pode fazer assim, abandonar os nossos clientes. Eu entendo que sim, a gente talvez tivesse uma carteira de clientes maior na época das vacas gordas e que a gente tinha, enfim, mais clientes ativos, mais clientes entrando na carteira e era um cenário um pouco melhor. Mas o que eu percebo é que hoje em dia, sim, o vendedor, acreditando muito nesse momento ruim, teoricamente, porque tem alguns mercados que estão ruins, mas outros nem tanto, enfim, está todo mundo, querendo ou não, sobrevivendo, quer dizer, todo mundo não, sim, tem, obviamente, mas tem muita gente sobrevivendo e conseguindo. O que o vendedor não pode fazer é abandonar a carteira. Ele não pode pressupor que o momento é difícil e que aqueles clientes que ele atendia antes agora não vão comprar, e abandonar a carteira antes dele ter efetiva certeza que aquele cliente que comprava antes, naquele momento de mais próspero, vai deixar de comprar. Então, eu acho que ele tem que acreditar. Eu acho que a palavra agora é, assim, não perca as esperanças. Assim, enquanto você não tiver um não efetivo, tudo pode ser tentado. Talvez a negociação seja um pouco mais difícil, talvez precise trabalhar de forma mais criativa, talvez precise um desconto maior, talvez, mas não, o que a gente não pode é acreditar que o momento é ruim e que aqueles clientes realmente não vão comprar mais e abandoná-los.
Muitas empresas pequenas e médias, têm fechado suas portas nesse período de crise, mas muitas delas tentam projetar um futuro mais seguro. E segurança se fala de negociação. Quando eu vou negociar meu produto, fazer a venda do meu produto, eu tenho que pensar na permanência do meu empreendimento, também na fidelização do cliente. Como é que a gente concilia boa negociação, negociação segura, cliente satisfeito?
A primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente conseguir manter as portas abertas é... eu diria, primeiro, se diferenciar, saber assim, o porquê, assim, a grande pergunta é, por que será que o meu cliente vai comprar de mim e não do meu concorrente? Essa eu acho que é a grande questão que todo empresário precisa ter respondido. O que que a minha loja, o meu serviço, enfim, o que que eu ofereço de melhor e de diferente para o meu cliente? Será que eu realmente tenho um diferencial? Se esse diferencial realmente existe... É, ótimo, então você tem que saber como comunicá-lo, né? Se ele não existe esse diferencial, se realmente o seu produto, o seu serviço for exatamente igual ao dos seus concorrentes, então sim, esse é um problema para a longevidade da tua loja. Nesse caso, você precisa encontrar uma forma de se diferenciar. Se você já tem alguma coisa que é diferente, então precisa ser comunicada, o mercado precisa saber, o teu cliente precisa saber do teu diferencial e por que ele deveria pagar um pouco a mais pelo teu produto. Então, aí depois a questão da negociação é mais fazer contas, né? Como é que eu faço para não dar, para conseguir vender o meu produto ou o meu serviço com um valor agregado, né? Entendendo que, porque o cliente, ele dificilmente ele vai comprar o mais barato. Ele só compra o mais barato quando ele não, ele acha que é igual. Assim, esse um produto A e o B são absolutamente idênticos e um é mais barato, então o cliente vai para o mais barato. Mas normalmente a gente, quando compra, a gente quer sim um diferencial, a gente quer sim alguma coisa melhor, um produto melhor. Então é só você olhar na sua volta as coisas que você comprou ultimamente. Você provavelmente não comprou o mais barato. Então a gente tem que parar de pensar que o cliente quer sempre o mais barato. Não, ele quer o melhor por um bom preço. Então, o que o empresário precisa pensar é o que que eu posso entregar de melhor e como que eu faço para valorizar e que o mercado perceba que é melhor e que sim, vale a pena pagar um pouquinho a mais.
Você tem uma pesquisa do Sebrae, que inclusive também está ligada à FEComércio, de que existe no Brasil um grande número de empresas que surgem de oferecer o mais do mesmo, né? Então, a velha empresa que vai trabalhar com uma oficina mecânica, um salão de beleza. As pessoas começam as empresas sabendo o que fazer e sem conhecer o que o cliente quer. A gente deve inverter um pouco. Para montar uma empresa, deveria fazer algo diferente para o cliente que já tem o mesmo sempre.
Eu acho que quando você começa uma empresa sendo expert em alguma coisa, né? Você já tem um diferencial. O problema é quando você quer abrir um negócio que você não tem nem expertise daquilo que você vai oferecer, né? Então, eu acho que se você já é expert em alguma coisa, aí sim. Agora, para você, você tem o Sebrae, você falou do Sebrae, realmente o Sebrae é muito bom nisso, até de ajudar a ver o cenário de uma maneira mais abrangente. Então, sim, eu posso querer abrir um salão de beleza, eu sou um excelente cabeleireiro, mas aonde eu vou abrir, como que eu vou comunicar, como que eu vou precificar? Precificação é uma questão de negociação que é bastante, eu percebo, porque no treinamento que eu vou dar amanhã, inclusive a gente faz uma dinâmica sobre precificação, que é muito interessante, porque as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de dificuldade de precificar. E não só de precificar, como de sustentar o valor. A gente diz assim, esse é o valor e por que este valor é o valor correto e como fazer com que o cliente perceba que aquele valor realmente é um valor justo. E que ele está fazendo um bom negócio, porque na verdade o que interessa não é o valor, mas é a percepção do cliente, que ele percebe assim, se ele está fazendo um bom negócio, se aquele valor é justo ou não. Então, a gente sim tem que, acho que a gente tem maior tendência ao sucesso quando entra num negócio que a gente conhece bem e que a gente gosta muito e que a gente se identifica com o que a gente está vendendo, representando, enfim, a gente já está um passo à frente e aí depois tem que fazer toda essa outra parte que o Sebrae conhece, enfim, ensina, enfim, ajuda bastante, que é escolher um bom ponto, uma boa comunicação, saber quem que... que público que você quer chamar, qual que é teu público-alvo, como que você vai se diferenciar dos seus concorrentes, enfim, precificar, treinar muito bem a equipe, ter uma equipe que tenha um bom atendimento, cuidar da carteira de clientes, cativar o cliente, enfim. Então, para ser empresário, realmente precisa de uma série de habilidades, né?
Silvia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
Conversei com Silvia Candeloro, ela é a consultora, ela trabalha com processos de venda, de negociações. A Silvia é especialista, né, estudiosa da área de negociação, ela é pós-graduada pela FGV e ela vai estar em Maringá amanhã. Ela vai fazer palestra exatamente sobre esse tema, sobre negociação. A palestra ocorre na Unicesumar, na quarta, amanhã, e na quinta-feira, pela manhã.